Boa tarde a todos. Cumprimento com consideração os senhores representantes da Associação Portuguesa de Geólogos, na pessoa do senhor Presidente, o senhor Dr. José Manuel Romão, o senhor Dr. Alcides Pereira, o Dr. Pedro Carvalho. É um prazer recebê-los na Comissão de Trabalho e Segurança Social, mais concretamente no Grupo de Trabalho das Audiências. Tenho comigo as senhoras deputadas e os senhores deputados, a senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o senhor deputado Joaquim Raposo e a senhora deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A audição será gravada, está a ser gravada, no sentido de que os grupos parlamentares que não se encontram presentes possam posteriormente ouvir e acompanhar as pretensões que os senhores vêm apresentar a esta comissão e este grupo de trabalho mais concretamente. Como é que nos vamos organizar? Eu irei conceder 10 minutos, mais ou menos, aos senhores, ao seu Presidente ou a quem entender que possa usar da palavra, para apresentarem as pretensões, os objetivos, o que pretendem, e nós tomaremos a devida nota e posteriormente passarei a palavra às senhoras, ao senhor deputado, e que terão mais ou menos 5 minutos, depois voltarei a conceder a palavra para esclarecerem e concluírem a audição, mais ou menos 10 minutos. É este o tempo que nós temos dentro deste quadro para podermos depois continuar a seguir com outros trabalhos. Sem mais delongas, saudando de novo a presença dos senhores neste grupo de trabalho, nesta audição, passo de imediato a palavra ao senhor Presidente da Associação Portuguesa de Geólogos, Sr. José Manuel Romão. Faça favor, queira ter a gentileza.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer a disponibilidade para nos receberem. É com muito agrado que estamos aqui para falar em causa própria, de facto, mas para falar sobre a nossa associação e as nossas pretensões. Vou iniciar esta apresentação com uma apresentação que tem intitulada Regulamentar a Posição de Geólogo. Esta apresentação está estruturada em dois pontos fulcrais, a profissão de geólogo e o imperativo da constituição da Ordem dos Geólogos. Os geólogos profissionais lidam com processos que influenciam diretamente a segurança de pessoas e bens, a saúde pública, os valores fundiários, os ativos das empresas e os mercados de capitais. Têm como objetivo principal a antecipação e a resolução de problemas relativos ao desenvolvimento das sociedades e usam métodos e instrumentos muito próprios, específicos muito próprios. Atuam na interface com atividades de outras áreas do saber, como por exemplo as engenharias, diferenciam-se pelo conhecimento da dinâmica dos sistemas naturais. Uma área de intervenção de um geólogo é a segurança e a proteção civil, onde aborda a previsão e a prevenção de queda de blocos, como o que aconteceu na Praia de Maria Luísa, no Algarve, em 2009, o assoreamento e entulhamento ou encanamento de canais fluviais que ocorreram nas inundações na Madeira em 2010, os deslizamentos de terras que afetaram 3 edifícios na zona da Graça em 2017, portanto há poucos meses, os escorregamentos de terras que obrigaram ao corte do trânsito na Creu, que ocorreu em 2010. Aborda ainda a previsão e a prevenção de sismos e de tsunamis, nomeadamente o sismo, como um dos exemplos, o sismo de 80 nos Açores, com uma magnitude de 7.2, e o sismo e tsunami de Sendai, no Japão, com uma magnitude de 9.1, com um ocorrido em 1980 e outro ocorrido em 2011. Os geocientistas têm alertado para a hipótese de ocorrer um sismo e um tsunami na região de Lisboa, que pode provocar entre 17 mil a 20 mil mortos aqui na nossa cidade. Outra área de intervenção dos geólogos diz respeito à saúde pública. E aí abordamos a prevenção dos riscos de contaminação de solos e de águas, nomeadamente os elementos radioativos que ocorrem, em particular na região centro do país, o estudo de resíduos perigosos que ocorrem também em alguns locais do centro do país e ainda medicamentos, como por exemplo os antibióticos, que são, que apesar de serem tratados, resistem a esses tratamentos em hectares. Abordo outra área de intervenção, é a área dos valores fundiários e ativos das empresas. E temos como exemplos a mina de Neves-Corvo na faixa Pirituosa, onde explora cobre, zinco e prata, e também temos as numerosas concessões que atualmente estão em curso no centro do país para a pesquisa, para a prospeção de lítio, que atualmente está em grande atividade. Na área de intervenção da gestão de recursos naturais, verificamos aqui um mapa de ocorrências de minerais metálicos e energéticos e de rochas ornamentais no nosso lado direito do slide, e também podemos explorar a atual plataforma continental portuguesa, extraindo gás, fósforo, sulfuretos polimetálicos, entre outros elementos. Ainda na área dos recursos naturais, chama a atenção para a exploração dos recursos hidrogeológicos, que são prementes na atual situação do país, dadas o cenário de seca que vivemos em consequência das alterações climáticas. Esta gestão também envolve áreas como a exploração mineral, a geotermia e o geoturismo, que estão a ser realizadas, por exemplo, nas termas de São Pedro do Sul. Outra área de intervenção dos geólogos diz respeito à análise de riscos e à economia de grandes obras. Nesta área tem-se elaborado mapas de risco associados a perdas humanas na região de Lisboa, no caso, na hipótese de ocorrer um grande sismo, onde se podem ver nos mapas do lado esquerdo em que a maior vulnerabilidade será na zona das Avenidas Novas e na zona Ribeirinha. E também temos feito cartas de suscetibilidade à inundação por perigo de tsunami na região de Lisboa, como está expresso ali pelas cores vermelho e amarelo, na envolvente ao estuário do Rio Tejo. Ainda nesta área de intervenção, em particular ligada à economia das grandes obras, estudamos roturas em barragens, colapso de túneis, colapso de ponte, abatimentos de sol, como podemos ver nas várias fotos aqui representadas. O exercício profissional da geologia realiza-se num quadro de complexidade crescente, no seu âmbito, na tipologia dos seus jatos profissionais e nos fins perseguidos. Efetua-se atualmente num contexto de mobilidade significativa, em que urge reconhecer competências e habilitações para facilitar a livre circulação de profissionais. Como missão para a futura Ordem dos Geólogos, consiste na promoção do profissionalismo para assegurar a excelência e as melhores práticas na aplicação das geociências e no interesse da proteção do público. O interesse público da Ordem dos Geólogos envolve o apoio aos organismos do Estado e à sociedade em geral na definição de standards para comunicação de informação relevante relacionada com as geociências para a segurança e proteção do público, utilização de informação geológica como suporte para o desenvolvimento sustentável e para os investimentos de capital, definição de códigos de ética e conduta profissional que garantam a independência e isenção dos juízes formulados por geólogos profissionais. O interesse para os seus profissionais relaciona-se com a definição de standards e qualificações profissionais, o estabelecimento de códigos de conduta e ética profissional, o apoio à mobilidade profissional através do reconhecimento internacional recíproco de competências e títulos profissionais. Atualmente, o profissional em geologia tem um reconhecimento internacional como competent person. E assim, podemos verificar que as Nações Unidas, quando fazem a avaliação de petróleo e gás natural, ou de recursos e reservas de petróleo e gás natural e de minerais, ela incorpora em si esta figura de competent person para que haja uma credibilidade nas avaliações. Hoje, nós, não tendo esta figura de competent person na Associação Portuguesa de Geólogos, não poderemos nunca participar nesta avaliação. E se nós pensarmos que o grande número destes estudos são feitos nos países de língua oficial portuguesa, dado que grande parte da área de petróleo e gás e grande parte dos recursos mineiros estão nesses países, nós não temos capacidade, de facto, para darmos opiniões, expressarmos a nossa opinião sobre estas situações. Outro aspecto que é relevante para nós diz respeito ao facto de não podermos dar pareceres técnicos, ou seja, os nossos pareceres técnicos não são considerados qualificados para as comissões de valores imobiliários de vários países, nem para a autoridade dos mercados financeiros. Então, o que é que acontece muitas vezes quando se avaliam os recursos cá em Portugal? Nós, os geólogos portugueses, fazem os relatórios e depois quem vai avaliar, confirmar esse estudo será um geólogo internacional, um geólogo considerado competente person, como no caso aqui desta carta aqui colocada, foi um geólogo inglês, Geoffrey Volk. E com isto termino, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi muito importante para nós ouvirmos a exposição que fez sobre a importância da profissão de geólogos. Para mim não é já a primeira vez, portanto já tive cá a associação mais vezes. Passo de imediato a palavra às senhoras e aos senhores deputados que queiram usar. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Portuguesa dos Geólogos e os demais elementos que vêm aqui hoje trazer-nos esta preocupação que nós também já conhecemos há algum tempo, que é a preocupação com a criação da Ordem dos Geólogos. Já tive a oportunidade, inclusive, de ser relatora de uma petição que foi feita para a criação da Ordem dos Geólogos. Como sabem, o processo das petições é de terminar para que haja uma iniciativa legislativa, tem de haver um grupo de deputados ou grupo parlamentar e, portanto, foi nesse sentido que foi feito o relatório. Não foi à data nenhum grupo parlamentar, ninguém tomou ainda a iniciativa e, portanto, nós estamos, de qualquer forma, atentos a esta questão, compreendemos a vossa preocupação, mas eu gostaria de pedir aqui um esclarecimento porque focaram aqui umas questões que já tinham sido no passado referidas, mas que eu confesso que pensei que já estariam algumas questões delas tratadas de outra forma. E uma é, quando dizem reconhecer, eu dizia, urge reconhecer competências e habilitações. Isto vem no seguimento do que dizem, pergunto eu, isto é uma dúvida minha, este reconhecimento de competências e habilitações é mais ao nível internacional, pelo que percebi, porque tanto resultou da exposição, quando há algum país, até de língua portuguesa, que necessita de um trabalho de um geólogo que vocês queiram fazer, não podem assinar porque não existe esse tal reconhecimento que referiram. Eu pergunto, cá em Portugal existe algum problema a esse nível? Ou é mesmo uma questão de reciprocidade? Que outros possam vir assinar em Portugal e os geólogos portugueses não possam assinar no estrangeiro. Portanto, essas dúvidas precisava que as esclarecesse. E pergunto, o facto da criação da Ordem, com a criação da Ordem, esta era uma situação que ficaria resolvida? Ou esta é a questão do reconhecimento das competências e habilitações é um assunto? e a criação da ordem é outro. Portanto, isto é mesmo dúvida minha, peço desculpa se a ignorância da minha parte, peço desculpa, mas acho que é importante.
Podemos responder
já? Pode, pode. Então, esta era uma questão que eu acho que era importante até para que possamos dar continuidade. É, não sei se... Mas também é a mesma...
Por favor, Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar.
Muito obrigada, agradeço também em nome do Grupo Parlamentar do PS a vossa presença. A vossa exposição foi clara, embora esta questão que a deputada Clara Marques Mendes colocou é precisamente, julgo eu, a mesma. Este título, no fundo, de Competent Person, é-vos imediatamente adquirido quando for criada a ordem, ou se for criada a ordem, ou qual é a entidade que vos pode dar este tipo de reconhecimento? Fiquei com essa dúvida. E se realmente todo o trabalho que fazem em Portugal tem que obrigatoriamente ser reconhecido por aquelas entidades que estão ali referidas naquele slide? Obrigada.
Sim, senhor.
Querem responder?
Sr. Presidente, ou quem entender que pode responder, passe de imediato a palavra.
Sim, senhora, eu posso tentar...
Pedia só que desligasse aquele microfone, ou um só, que é para podermos ter a gravação.
Esta questão prende-se muito também com os atos próprios. A profissão de geólogo reúne muitas sensibilidades e especificidades. E estas traduzem-se no facto de nós termos matéria diversa de interesse público, muitas das vezes tem que ser feita na defesa da proteção do risco e da segurança também, envolve este tipo de natureza e nem sempre ocorremos o risco de não sermos sequer chamados porque não nos seja reconhecido a possibilidade da presença ou da participação, uma vez que, não sendo ordem, em muitas situações, para comissões de trabalho e de análise, nós não temos, por ordem seremos mandatados para o fazer, não sendo ordem, digamos que passa a ser um objeto da avaliação e da sensibilidade de terceiras partes que estão envolvidas e que nos chamam porque tenham conhecimento direto. De outro modo, nós não sequer somos parte ativa deste tipo de processos. Portanto, este é um dos riscos que nós temos. E de ver também, digamos que dispersado por outras áreas do saber, matérias que nos são próprias e que acabam por estar dispersas. O risco de ter ordens que nos são da geotecnia e da construção civil, que têm muita interface connosco, ou da área ambiental, que tem muita interface connosco, e de haver outras áreas que, digamos que, ao ocuparem esta interface, nos restringam naturalmente a nossa participação. E nós reclamamos isto para nós, no fundo, é que é a especificidade e esta realização deste ato, no sentido de que a melhor resposta nos compete, que temos que reunir esforços em torno desta proteção da nossa profissão para que resulte benefício para a sociedade em geral. Basicamente, este seria o meu ponto de vista.
Posso só aqui acrescentar uma outra nota.
Com todo gosto. Só pedir que nos dissesse o nome, por favor.
Alcides Pereira.
Obrigada.
Há outra questão aqui que também merece ser analisada. É evidente que nós não vivemos num país sem ordens, porque existem as outras ordens. E o que acontece? Como sabem, ordens dos engenheiros, todas, enfim, por aí fora. E o que acontece é que, e tem vindo a ser visível, à medida que as outras ordens vão alterando os seus estatutos, progressivamente vêm dando aos seus associados conjuntos de competências que são claramente de competências nossas. E eu falo, por exemplo, no caso dos engenheiros técnicos, no caso dos engenheiros, que sem terem aquele conhecimento que ali é citado e está ali referenciado como diferenciador, que é a questão do conhecimento dos sistemas naturais, que a engenharia normalmente não tem, o que acontece é que nós, e eu posso referir até um caso concreto, o caso da hidrogeologia. que o próprio nome indica, a hidrogeologia. Se forem ver o que está nos estatutos da Ordem dos Engenheiros Técnicos ou da Ordem dos Engenheiros, a competência passaria a ser exclusivamente na engenharia, enquanto os geólogos deixam de ter não têm esse reconhecimento da mesma forma, exatamente por não terem um órgão que os proteja desse modo, desse ponto de vista, embora tendo competências mais específicas. Aliás, eu dou este exemplo porque diz hidrogeologia, que é mesmo o próprio nome da geologia que está, estamos a falar dos recursos subterrâneos, dos recursos de águas subterrâneos, e que naturalmente tendo um conhecimento, uma coisa é a tecnologia de extrair a água, outra coisa é o saber onde fazer o furo, onde é mais apropriado fazer o furo, onde é que possa ter menos consequências em termos de impactos, etc., porque isso é preciso ter esse conhecimento de base, que a engenharia normalmente não tem. Mas, realmente, também não podemos esquecer disso. É que há hoje outras ordens, que também, quando pergunta, não podemos fazer, podemos fazer, mas podemos não ter o reconhecimento a partir do momento em que realmente isso está explícito noutras ordens, que são eles que têm a competência para tratar esse tipo de matérias. Isto em termos nacionais, exclusivamente.
Eu gostava também...
Sr. Presidente, queira completar, por favor.
Com duas notas. A primeira é que, a nível internacional, é claro, nós, neste momento, temos muita dificuldade em acompanhar estes registros internacionais, esta atividade internacional no mundo, e tendo em conta que a geologia é uma situação transversal. A geologia não para nas fronteiras. A geologia atravessa os terrenos, como entram num lado, entram no outro, nos países, e é transfronteiriça. E, portanto, muitas vezes estamos a trabalhar num lado, num determinado terreno, num determinado território, e os mesmos problemas estão no lado adjacente, mas já não... Não, vá lá, estamos, imagina, mas estamos aqui a trabalhar, mas quando entramos em Espanha já não podemos ser nós a fazer o mesmo trabalho, uma vez que não estamos registados como competent person. Em relação ao problema à escala nacional, também se coloca assim. É que muitos geólogos hoje não são da Associação Portuguesa de Geólogos, e muitos dos geólogos não tem um grau profissional para realizar alguns trabalhos. Eu recordo só uma coisa. Hoje um geólogo pode ser com 3 anos de licenciatura. Há uns anos atrás tinham 5 anos de licenciatura. Isto traz problemas, porque não se consegue ensinar o que foi ensinado em 5, em 3. E, portanto, há aqui um disparo de competências, as competências mesmas, portanto, exatamente. Portanto, há aqui um déficit, há aqui uma, de facto, uma decalagem em termos de conhecimento que devia ser uma associação profissional a dar-lhes o registro, sim senhor, nós agora, já, a partir de agora podem fazer o trabalho profissional, uma vez que têm aqueles anos de experiência, aqueles anos de atividade, e podem ensinar projetos. Hoje há aqui uma mescla que parece que não há regras, quer dizer... Cada um faz o que quer, as empresas escolhem quem quer e quem não quer, e epa, está aqui uma grande embrulhada, desculpe o termo. Portanto, há problemas quer à escala nacional, não tendo ordem, como à escala internacional. Portanto, temos de facto dois grandes problemas.
Só posso fazer uma questão.
Faz favor, Sra. Deputada.
Não, só uma questão. Eu sou psicóloga clínica e nós temos a nossa ordem dos psicólogos há relativamente pouco tempo.
Exatamente, eu sei.
Eu senti na pele, não é, o que de bom me trouxe o facto de ter sido criada a ordem,
felizmente.
Porque ao longo de muitos anos, muitos outros técnicos exerciam, ou pelo menos achavam eles, que exerciam a psicologia não tendo competências para isso.
Claro.
Pronto, e o facto da ordem ter sido criada regularizou tudo e realmente só pode exercer quem tem competências para tal. Mas há uma questão só, que isto por causa dos 3 anos e dos 5 anos do curso. Até que ponto é que a ordem depois não limitará ou criará algum tipo de obstáculo aos geólogos que têm a licenciatura de 3 anos e não de 5?
Não criará nunca obstáculos.
Não é? Porque quer dizer, é diferente, não é? Ter 3 anos e 3, 5, e ter 5 anos.
Eu vou tentar enquadrar a audição nos ritmos normais. Se não às duas por três, pervertemos isto e eu não consigo gerir os trabalhos, com todo o devido respeito e com um gosto enorme para a interação. Mostra interesse, mostra motivação por parte dos senhores e senhores deputados em ver-me-nos esclarecidos, porque a questão das ordens tem sido uma matéria complexa, diversa, muito debatida, e um dos temas foi este precisamente que a Sra. Deputada Sofia Araújo colocou e que penso também era a pretensão da Sra. Deputada Clara Marques Mendes a colocar, ainda lhe vou dar a palavra, que é precisamente o dificultar o acesso à profissão, as ordens fecharem-se. A última revisão legislativa que existiu e que vai trazer todas estas alterações à Constituição das Ordens foi precisamente evitar que as ordens funcionem como algo que bloqueia o acesso à profissão por parte dos novos, portanto, as pessoas que acedem às qualificações necessárias ao acesso. Daí a questão se os 3 anos pode ou não vir a dificultar o acesso à profissão. Eu já dou a palavra, passo agora para uma última questão à Sra. Deputada Clara Marques Mendes e de imediato passo a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aqui mais um pedido de esclarecimento para complementar aquilo que será depois a nossa análise desta situação. De acordo com o que referiram, portanto, não há definição de atos próprios da profissão de geólogo, não é? E o que significa que, e pergunto eu, se uma avaliação de um risco, por exemplo, de tsunami pode ser feito, que são situações em que têm que fazer o conhecimento e o estudo de sistemas naturais, podem ser feitos, podem existir esses estudos sem a intervenção de um geólogo. Porque, pelo que pude perceber, portanto, se está possibilitado aos engenheiros poderem fazer isso, embora não tenham esse conhecimento que me referiram. Portanto, o que eu pergunto é se nós aqui em Portugal poderemos estar a assistir a uma avaliação dessas sem a intervenção de um geólogo. E era para complementar. E só para terminar, agradecer a vossa presença, dizer que estamos sensíveis às vossas questões, às vossas preocupações e naturalmente queremos analisar novamente este processo. Muito obrigada.
Eu, para além de estar na associação, sou professor universitário. Sou professor em Coimbra, na Universidade de Coimbra, no departamento de Ciências da Terra. E em relação a esta questão dos 3 e 5 anos, realmente existe a licenciatura supostamente de 3 anos, e existe depois o mestrado. Eu acho que o problema até era mais ao contrário, que eram as antigas licenciaturas de 5 anos, e depois com o processo de Bolonha e com o aparecimento depois dos mestrados e com licenciaturas de 3 anos, causou problemas aos antigos, que tinham realmente os 5 anos, e depois de um momento para o outro apareceram com licenciatura, enquanto havia mestres com exatamente o mesmo ano. Passaram por isso. Conhecem isso, não é? Conhecem essa situação. Exatamente. Mas vamos lá ver, o que é a realidade hoje em dia? A realidade é que existem as licenciaturas de 3 anos, mas não há ninguém que saia ao fim de 3 anos. Eu estou-lhes a dar a experiência da Universidade de Coimbra, ao fim de vários anos de funcionamento do sistema de Bolonha, e que é toda a lógica. Portanto, os próprios alunos percebem que os 3 anos não é suficiente e acabam todos por fazer um mestrado, até que os mestrados depois dão-lhes alguma especialização específica que eles acabam por aproveitar e portanto, acho que essa questão acabará por não se colocar. A vantagem que pode ter para eles a ordem é exatamente como disse, é o delimitar campos, delimitar as fronteiras e dar-lhes mais oportunidades, que eles hoje acabam por perder exatamente por estarem de algum modo a sentir que outros profissionais acabam por estar a fazer trabalhos que no fundo são os trabalhos que vieram mais da sua competência. A questão do tsunami, se só o geólogo é que pode
fazer. Não é só o geólogo,
se é possível.
Pode ter diferença entre esse tipo de amplo, que acontece, pois. Se pode ser feito, ou se temos uma situação em que esse estudo possa ser feito sem intervenção.
Pode, repare, em tudo é possível ser feito por outros profissionais que não o nosso caso. Mas qual é a mais-valia que nós podemos acrescentar a isto? A previsão dos efeitos do tsunami passa muito por questões de análise histórica. Uma coisa é o que se tira dos arquivos, E outra coisa é, e como vocês sabem, os eventos mais catastróficos são os que acontecem menos vezes e que estão registados no registro geológico e não propriamente no histórico. E quem é que tem a capacidade de interpretar exatamente as consequências desses eventos no sistema natural? É só o geólogo, mais ninguém. E, portanto, nem sequer não há ninguém que consiga fazer um estudo de previsão desse tipo, por exemplo, para uma situação concreta como esta que acabou de citar. E há, por exemplo, há investigação nesta área, mesmo em Portugal, há investigação nessa área, onde tem vindo a encontrar evidências dos impactos que alguns destes eventos tiveram, em tempos não históricos, como é evidente, e que atingiram áreas muito maiores do que aquilo que nós sabemos do caso de 1755. Mas mesmo em relação ao de 1755, tem sido hoje possível desenhar mapas com mais precisão daquilo que foi o impacto, e óbvio que essa informação depois pode ser de extrema importância, então sim, para a tal interface com as engenharias e com as outras áreas, no sentido de tentar minimizar esses impactos.
Faça favor, para concluir, não sei se desejam...
Para terminar, então, gostaria de afirmar que para nós é imperiosa a criação de uma regulamentação para a gestão destes problemas que tivemos aqui a focar. E, nomeadamente, isso terá que passar para a criação de uma associação pública, que nós, neste caso, chamamos a Ordem dos Geólogos. Gostaria também de salientar que estamos a perder influência internacional, portanto, nós, o nosso espaço, que é transnacional, portanto, cada vez é menor para quem, para os geólogos e para os futuros geólogos, portanto, isto não estamos a pensar só na situação atual, mas cada vez isto vai ocorrer com mais persistência, uma vez que nos outros países estas situações estão a ocorrer e estão a desenvolver-se nesta linha. E, portanto, nós temos esse déficit internacional, e que é crítico tendo em conta os países de língua oficial portuguesa, onde nós queremos ganhar espaço, e o que está a acontecer é que estamos a perder espaço. Apesar de termos esta capacidade de nos envolvermos com eles, ter uma língua idêntica, mas a realidade é que quando falamos de áreas financeiras, quando falamos de estudos económicos, quando precisamos de ir aos valores imobiliários, o que é que vai acontecer? O nosso relatório feito por um geólogo português não é tido em conta, terá que ser outra a assinar. Portanto, isto é de facto crítico. Para além disso, penso que a criação da Ordem era um bem para nós, geólogos, era um bem para o país e era um bem para a sociedade. E com isto termino, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade para nos receber e esta conversa bastante gratificante para nós. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Sr. Presidente, senhores membros da Associação, aqui representada, o empenho, o interesse de virem nos trazer estes esclarecimentos, que penso que foi pela forma interessada e da participação das senhoras deputadas, demonstrou a vontade e o querer em estarmos informados sobre a importância das pretensões que a Associação Portuguesa de Geólogos trouxe até nós. Aproveito para desejar as maiores felicidades para o exercício das funções e também aproxima-se a quadra natalícia e o novo ano. Desejo tudo de bom para os senhores, para as famílias e para a Associação Portuguesa de Geólogos
antes
também.
Antes de terminar, gostaria de oferecer aqui um conjunto de documentação.
Sim, senhor. Com todo o gosto, ficará para a Comissão. Muito obrigada e muitas felicidades.
Obrigado. E bom Natal.
Quero só fazer uma pergunta, desculpa. Porque nós, eu sou da Costa Vicentina, sou de Sintes. E nós temos recebido uma série de e-mails com participações com o disco, ao guarda da Costa Vicentina toda. E assim, por acaso, tenho uma prima minha que está já há uns anos a trabalhar na Holanda, e é geóloga. está a ficar na Câmara de Lisboa e fazendo...
Pedro, passem a sua deputada, por favor. Não, nós controlamos, não se preocupe.
Quer dizer, mas os senhores não podem falar de estudos que nós não exatamente, que vocês não vão.
Nós não temos essa decisão.
Pois pronto, é isso. A espada era só para trazer. Perfeitamente. Muito obrigada. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada.
Mas agora não tem problema.
Agora, por causa das ordens, que foi meu colega de curso, esteve 5 anos fora. E agora regressou a Portugal. E a ordem agora obriga-o, e sempre exerceu, sempre até lá exerceu, onde esteve. E a ordem dos psicólogos neste momento obriga-o a fazer um estágio de pelo menos um ano e a fazer formação na ordem. E pronto, é assim, eu não concordo com isso, não é? Quando ele esteve, porque ele esteve realmente a trabalhar. Ele era supervisor, é um bocadinho justo, não é? É frustrante.
As festas estão ativas.
Isso não é uma coisa a pensar. Desculpa, peço desculpa.
A Federação Mundial de Jogos, no fundo, é o chapéu de chuva de todas as associações e ideologias. Ela própria tem. Estávamos a falar de. Ela tem um título de ideologia, não um título de qualificação, de competência, é um título de mérito. Quer dizer, a pessoa que atinge o grau de ideologia está dito em todas as universidades, que a pessoa favorece a circulação e a aceitação, mesmo por parte das ordens dos países que a têm, como Espanha e Nova Europa, em particular. Portanto, nós temos que ter um mecanismo de aceitação para a diversificação, de aceitação da profissão. Se calhar, neste caso, viria a ser a ter no regresso pela sua evidência, sem outra demanda, a possibilidade de ter a aceitação. Aliás,
são 20 anos de prática, não é? Sem interrupção, quer dizer.
Essa é a tentação.
Foi o nosso país. Quer dizer, não faz sentido nenhum.
Essa é a tentação nacional que regressa, mas é também a tentação internacional que nos demanda.
Boa tarde. Sim, até à próxima. Felicidades.
Então, nós agora, eu e o meu colega, iremos dar a informação ao nosso grupo parlamentar para ver se conseguimos nós não, depois, se nós precisarmos, é assim, se nos quiserem enviar mais alguma documentação, que nós recebemos sempre por e-mail, ou por favor, conseguem ter os nossos contactos. Se não, nós também podemos diretamente. Pronto, mas nós estamos. Sim, pronto. Ele também é da nossa comissão de trabalho.
Até
tivemos
a primeira.
Claro que sim. Tudo o que acharem que
Sim.
Estes senhores da 16 tinham dito que podiam ouvir, depois à última da hora disseram que era tudo em vocês. A comissão de Coimbra tem que juntar mais uns colegas.
Vocês vão ser acompanhados. Mais uma vez, felicidades.
Pode deixar. Aliás, dentro de coisa havia uma. Podem guardar já.
Ah, guardamos, se não se importa, sim.
Mas dentro do. Também havia. Pronto, mas em papel, mas podem fazer em PDF. Exatamente.
Essa, se fizer o favor. Desculpe do papel.
Sim.
Se fizer o favor de arrastá-la para o ambiente de trabalho, pronto.
Vamos lá ver, pá, isto tenho dificuldade em mexer aqui nisto, pá.
Pois, isso com o rato é que era. Sabes que este computador já tem uma porta... Uma porta...
É isso, mas
não
são
sobrepostas,
não
é uma... Não, pá, é uma... São... Ah, são... tens razão, pá.
São duas.
São sobrepostas. Doutor, se calhar assim dá mais jeito. Peraí, desculpa. São sobrepostas, sim, senhor.
Está uma pergunta...
Mas,
não,
se calhar é mais fácil.
Ah, sim, sim.
Não estava a revisar, não.
Se é que ele assumiu o rato, assumiu. Pronto, está a ver.
Olha, então vou puxá-la para aqui.
É isso mesmo, doutor. Obrigado.
Ok.
Se fizer
favor. Se formos armas,
espera aí, vou fazer aqui uma coisa que eu com medo que não tenho conto. Fiz aqui uma batutice que é: não projeta este slide, mas vou pô-lo aqui.
Não é tanto uma situação em que assim não é.
Exatamente.
Da nossa competência para ser chamado, para ser conhecido, para ser.
Não há qualquer inconveniente em ver social depois da audição, em ficar visível posterior, para não?
Não, não. Pronto, não tem nenhuma. Okay.
Altera aí só uma coisita que eu reparei aí na apresentação.
Não, isso deixa eu ficar aquelas questões.
Há dois lápis, aí é mais à frente. Mais. Passa essa. É, não, é onde está aquela de Neves Corvo, atenção. Da Neves Corvo, está aí, há bocado acrescentaste, mas se quiseres tirar o 2017, ou 2017 fica fora do sítio. É aí.
Ah, é porque aquela máquina costuma estar aqui. Está
fora do sítio.
Mas costuma estar.
Aqui na Neves Corvo. Primeiro trimestre de
2017. Sim. Frente, agora entre 40, 2017. E agora aí outra, que é aí no interesse público, no posto de estado. Mais à frente. Mais à frente.
Sim,
tudo bem. Interesse público.
Há uns organismos
do
Estado.
É com maiores
que
com
maiores.
Com maiores que com maiores. Sei lá, agora com o número corpo.
Sim,
não, Estado com letra grande.
Pois deve ser.
Ah, desculpa.
Pronto, ok.
Mas isto é complicado, a gente tem aqui minutos contados. Quem não está habituado à audiência pública.
Sobretudo como os senhores, quem faz assim, quem traz estas apresentações, isto tem que ser bem coordenado para. Ao fim e ao cabo, às vezes as apresentações são muito maiores, são muito mais extensas.
Esta que houve nos 10 minutos.
E as pessoas querem falar de uma matéria específica, então têm que fazer alguma seleção.
Ah, olha, já desliguei, não era para desligar.
Era. Não se
preocupe. Eu puseste no ambiente de trabalho?
Pus.
Pronto, não se preocupe. Nós temos é para desligar a mesma, nós temos que levar isso para baixo.
É, serão.
Isso agora é só puxar.
Nestas coisas trago o computador, mas trago sempre o outro tapa.
Sim, uma medida de prevenção. Pois, já tem acontecido assim.